Talk Show Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber?
Existem apenas dois deputados estaduais radicados na Costa Verde. E hoje recebemos, na série especial da retrospectiva, a deputada Célia Jordão, também primeira-dama de Angra dos Reis. Cláudio Valente.
Pois é, mais uma entrevista importante dessa série que nós estamos fazendo para avaliar o ano. E agradecemos muito, desde já, a disponibilidade da doutora Célia a falar conosco, a falar também com os seus eleitores e com a população que ela representa na Assembleia Legislativa. Bom dia, doutora Célia, obrigado pela presença.
Bom dia, Valente, Renatinho, Rodrigo e essa equipe aí maravilhosa da Costa Azul, né? Um bom dia à nossa cidade Angra dos Reis e toda a região, né, onde essa onda da Costa Azul alcança.
Pois é, bom dia, seja bem-vindo, Valente.
Pois é, doutora, queria que a senhora, né, começasse dando uma avaliação desse ano, né? A senhora foi eleita no ano passado com uma votação consagradora, né, sobretudo aqui na nossa região, Costa Verde, Angra, Paraty, Mangaratiba, Rio Claro, né, e é o primeiro mandato que a senhora conquista efetivamente, já que na eleição anterior a senhora havia sido suplente e assumiu por um período. Qual é a experiência dessa nova legislatura, desse início de trabalho este ano?
Olha, eu acho que 2023, Valente, é um ano em que cada um de nós pode dizer que foi um ano desafiador.
Sim.
Um ano de muitos desafios, mas também de algumas vitórias, né? E me ouve, Valente?
Sim, senhora, escuto.
Estou perfeito.
Fez uma interrupção pequena. E foi um ano de também vitórias, né?
Sim.
Eu acho que as conquistas que nós obtivemos, quando você mencionou, né, a assunção do meu mandato anterior, né, na metade dele, e aí foi no final de 2020, então, portanto, completando aqui em 2023, são 3 anos de mandato efetivo.
Correto.
Com quase 60 leis sancionadas, né, mais de 100 projetos, muitos deles fundamentais para o estado do Rio de Janeiro, principalmente no que diz respeito ao desenvolvimento social, econômico, à proteção das nossas mulheres, das nossas crianças da primeira infância. Então foram anos, foram 3 anos, né, efetivos, né, completando agora final de 2023, de muito trabalho, né, mas sempre também um trabalho desafiador, mas para além dele, prazeroso pelas entregas que nós temos efetivamente feito para a nossa população, né? E um deles, principalmente, é fundamental, não se diga, e aí a gente estava batendo papo com o Renatinho antes de entrar no ar, é a questão do sistema Cell Broadcast, que foi um projeto, né, de lei, hoje lei efetiva, né, que foi construído a várias mãos, junto com a nossa equipe da Defesa Civil de Angra dos Reis, né, a Anatel, ela vem se empenhando para que se cumpra o cronograma prometido já no final deste ano, de 2023. Agora, em outubro, eu encaminhei um ofício para a Anatel para cobrar justamente, né, esse cronograma, saber dele, e me foi respondido que vai ser cumprido e que o projeto piloto para algumas cidades, né, do Brasil, inclusive, vai ser disponibilizado ao final deste ano. Então, a gente está aguardando, né, com muita ansiedade o início desse sistema, que é um sistema em que faz disparar nos telefones celulares um alarme, né, de alerta à população em caso de situações de risco. Isso já é utilizado em vários países, né, principalmente países de primeiro mundo, e agora vai ser implementado aqui também, né, no estado do Rio de Janeiro, mas também sendo levado aí para todo o Brasil. Então, com essa lei que é de minha autoria, nós fizemos, né, uma provocação, né, para todas as empresas, né, operadoras de telefonia celular, para que implementasse esse sistema que é fundamental no somatório dos outros instrumentos que já estão à disposição da população, como as sirenes, o SMS, né? Mas sendo que o SMS depende de cadastramento para você receber
Sim.
essa mensagem. E o sistema Cell Broadcast, ele não depende, ele não exige o cadastramento da população para que ela receba esse sistema de alarme sonoro. Né?
Perfeito.
E nós, aqui em Angra dos Reis, principalmente, sofremos, vez por outra, os reveses, né, aí, das questões climáticas. Ano passado foi o bairro da Monsuaba, esse ano o bairro do Bracuí. Né? Graças a Deus, né, a população não teve muitas mortes, né? A gente lamenta pelas mortes de dois idosos, mas pelo quadro daquilo que aconteceu, né, milhares de vidas foram salvas.
Então, doutora,
agora é trabalhar, né, para que elas possam restabelecer a normalidade o quanto antes, e a prefeitura, junto com o governo do estado, vem atuando ali no bairro, né?
Doutora,
ontem mesmo teve lá a questão da documentação com a RJ para Todos, Leão 13, Procon, Secretaria de Estado de Trabalho, fazendo aí um segundo atendimento para essa população. Então, esse é um sistema bastante relevante para o nosso estado.
Doutora, só um minuto, que o Renato quer falar, quer fazer uma pergunta, só um minutinho.
Exatamente, são 9:26, lembrar a todos os nossos ouvintes que nós estamos ao vivo com a doutora Célia Jordão, deputada estadual, nessa série especial. Doutor, é importante deixar claro para toda a população que esse sistema de comunicação, ninguém vai pagar nada por isso, é a própria telefônica, a companhia, a pessoa que tem um celular, vai fazer essa comunicação. Claro que, diante do que o bombeiro, a Defesa Civil, receber informação, vai ter esse reparo. Ninguém vai gastar nada com isso, né?
Não, isso é um sistema gratuito, da mesma Perfeito. Forma que é o SMS. E isso é muito importante, né, Renatinho? Eu acho que quem já viajou para os Estados Unidos já teve essa experiência, né, de estar recebendo esse sistema de alarme sonoro do celular. E isso é uma coisa que chama muita atenção, porque é um barulho, né, bem alto, né, que faz. E a gente, então, tem que estar interagindo com o celular. Então, isso chama atenção.
Perfeito.
E principalmente naquilo que aconteceu na madrugada, né, no Bracuí. As pessoas estavam, né, ainda muitos dormindo, receber o SMS, por exemplo, nessa situação, né, a pessoa está adormecida, ela não tem como perceber a chegada dessa mensagem. Quando é um alarme sonoro, isso alerta realmente a pessoa. Então, isso é uma coisa muito importante que vai estar acontecendo em breve. Né? E eu tenho trabalhado também muito, né, Renato, você sabe, na defesa da questão da economia do mar, da questão, né, do fortalecimento da nossa indústria naval, e recentemente também, através dos trabalhos que eu venho realizando, recebi boas notícias, né, de que a Equinor vai estar contratando em breve, né, possivelmente aí o nosso Brastel, para montagem de novos módulos. Isso significa mais empregos para a nossa cidade e para a nossa região. Então, a gente tem acompanhado muito essa questão, que é fundamental, né, uma indústria Sim. muito importante para o Rio de Janeiro, principalmente porque ela está ligada, né, intimamente ligada a indústria do óleo e gás, que é fortíssima no nosso estado. O estado do Rio de Janeiro, ele produz, né, cerca de 80% do petróleo consumido em todo o país, mais de 60% do gás. Então, é uma indústria forte e que tem junto dela, né, uma cadeia produtiva.
Perfeito.
E, dentre elas, a indústria naval. E aí, a gente fala muito também da questão do fortalecimento da nossa pesca, que é muito importante, e, portanto, daqui a pouco eu vou estar lá na Secretaria de Agricultura e Pesca do Estado, fazendo uma reunião, né, com o secretário Wagner, que é o secretário municipal, né, ali de Angra dos Reis, de Agricultura e Pesca, e nós vamos também estar tratando de uma série de questões, né, relacionadas à agricultura, mas também a questão da pesca.
Perfeito.
E a gente tem trabalhado nesse viés, né, Renato?
Ok.
Da geração de emprego, da geração de renda.
São 9:30, nós estamos ao vivo aqui no Talk Show com a deputada Célia Jordão, deputada estadual. Lembrando que nós estamos também transmitindo pelo nosso canal no YouTube, então você pode ir lá, Rádio Costa Azul no YouTube, entrou na internet, automaticamente você já tem as imagens aqui dessa matéria conduzida aqui por Valente. Valente, muita gente inclusive nos acompanhando, o 24-3365-1588 é o nosso WhatsApp, o pessoal está chegando junto, muitos abraços para a senhora, votos já de Feliz Natal e por aí vai, mas daqui a pouco a gente chega lá. Valente.
Registrar a participação dos nossos ouvintes lá no YouTube, o Carlos Pinheiro, parabéns deputado pelo seu trabalho incansável pela população da região, a Grazi Giuliani, parabéns deputada Célia pelo trabalho que está desenvolvendo na Alerj, e a Ceicinha Leite também, parabéns deputada. Deputada, um mês e pouco atrás, estive no plenário da Alerj, inclusive encontrei com a senhora lá, fui ao encontro de outros deputados. Nós temos uma situação especial nessa legislatura, que temos 7 deputados aqui do Sul Fluminense, 2 deputados da Costa Verde, né, o deputado Luiz Cláudio e a senhora. Isso ajuda na conversa com o governo do estado?
Nós somos muitos deputados da base, né, Valente. Eu tenho uma relação bastante boa, né, com todos eles, principalmente os do Sul Fluminense, Médio Paraíba, como é o deputado Tandi, o Munir, o próprio Luiz Cláudio, né? Então, isso facilita a defesa da região, sem sombra de dúvidas, né? Eu acho que são forças políticas que se unem na defesa, né, de uma região importante do estado do Rio de Janeiro, né? Então, quando a pauta é comum, sem sombra de dúvida, isso fortalece bastante. Por exemplo, eu sou, né, a autora, né, da implementação da frente parlamentar que faz o debate sobre o complexo econômico industrial da saúde, e convidei o deputado Tandi para fazer parte dela, né? Deputado Munir entrou com a frente parlamentar do audiovisual, me convidou para fazer parte dela. Então, a gente está sempre trabalhando, né, em algumas questões bastante próximas um do outro, em defesa da nossa região. Então, sem sombra de dúvidas, quando as regiões possuem representantes, isso se traduz no fortalecimento delas, né? Mas todos nós fazemos parte da base do governo, né? O que fortalece as ações políticas, os programas, as ações, as atividades do governador Cláudio Castro, que tem trabalhado com bastante afinidade com todos nós. Ontem, por exemplo, né, nós fizemos um encontro de encerramento do ano, à noite, né? E conversando muito com o governador, com o vice-governador Pampolha, que também um político muito sensível às causas da nossa região, e eu estava tratando com ele justamente a questão da despoluição da nossa Ilha Grande, né, daí da Vila do Abraão, que é um projeto que já está concluindo, só falta ser aprovado pelo SECAM, e isso está com uma previsão para ser colocado, né, perante o FECAM agora em janeiro de 2024, né, e estartar, né, o quanto antes essa obra importante para a nossa joia, né, que é a Ilha Grande.
Sem dúvida.
Então, são temas, né, que essa proximidade com o governador facilita, né, por exemplo, por conta dessa questão das chuvas ocorridas lá no Bracuí, o Departamento de Recursos Minerais, que é o DRM, semana que vem vai estar instalando em Angra um escritório, né, onde vão permanecer 3 geólogos à disposição da nossa região Costa Verde, mas vai ficar baseado em Angra dos Reis. Então, assim, a nossa cidade, ela é uma cidade, né, que ela tem uma visibilidade muito grande, não só no Estado, mas para o Brasil e também, né, para os outros países. Então, é fundamental que se tenha todo um cuidado muito especial, né, com aquilo que nós temos para preservar, né, enquanto natureza, enquanto recurso.
Renato? São 9:35, nós estamos ao vivo com a doutora Célia Jordão, deputada estadual. Doutora Célia, a senhora falou que 3 engenheiros vão estar aqui do DRM, que é que vai ver os recursos minerais, aí vão olhar a encosta, vão olhar tudo isso. E a gente sabe que, por exemplo, em alguns pontos feitos recentemente, a gente teve a oportunidade de subir lá no Morro da Carioca, tem um muro que vem se arrastando aí desde o governo de Sérgio Cabral, que ele não foi concluído. A comunidade teme por essas obras paralisadas. E tem, a gente recebeu essa semana também, que a senhora conhece bem, o pessoal lá de Mangaratiba, o secretário Scarani, que é da Defesa Civil, ele alertava exatamente para vários pontos. Lá em Paraty também, o prefeito Luciano Vidal, ele reclama bastante de alguns pontos. Aqui em cima, agora o prefeito Babiton, lá a senhora teve presente, lá a gente até comentou isso de uma forma até fora de ar, fora de qualquer outra coisa, sobre os rios. Essa equipe que vai estar lotada aqui em Angra, independente dessa virada de ano, que a gente sabe que é feriadão, mas eles vão trabalhar de uma forma contínua e proativa aqui pelos municípios de Angra, Paraty, Mangaratiba e Rio Claro, né?
Isso, eles vão ficar, são geólogos, né?
Perfeito.
Não são engenheiros, são geólogos. Eles vão ficar, né, até o final do verão, né, baseados em Angra, mas para atender a toda a região. Né? Eles fazem a identificação, esses estudos na geologia, né, das áreas que se apresentam como áreas de risco, por solicitação, né, óbvio, das defesas civis. Eles promovem esses estudos para ajudar, né, na solução da área. Então, eles vão ficar à disposição. Agora, com aquela questão que está acontecendo em Maceió, as equipes do DRM do Estado do Rio estão dando um apoio lá para Maceió. Então, ele também está com uma equipe lá, né? Eles estão com uma equipe lá. E agora vão estar instalando também um escritório avançado na nossa cidade, em Angra dos Reis, para ajudar os municípios da Costa Verde.
Precisamos muito. Doutora, a minha última pergunta é a seguinte: há poucos dias a Assembleia aprovou o orçamento do ano que vem do Estado. São 104 bilhões de reais de arrecadação contra despesas de 113 bilhões. Então, estão faltando aí 8,5 bilhões aí para fechar o caixa. A minha curiosidade legítima aqui é sobre a questão de emendas. Como é que funciona em relação ao Estado as emendas dos deputados estaduais? Eles também podem indicar obras e projetos nos municípios?
Nós fizemos agora, né, tivemos uma aprovação inédita na Alerj, porque na realidade as emendas parlamentares, elas não eram impositivas, né? Isso significa dizer que, apesar de haver a indicação, né, de investimentos através de emendas, o governo do Estado, ele não tinha a obrigação de liberar esses valores.
Perfeito.
Então, com a aprovação das emendas impositivas, e isso também, né, dentro de diálogo com o governador, a partir do ano que vem, essas verbas, né, vão ser liberadas através das emendas. E de que forma que elas foram, né, ajustadas, né, com o governo? 30% tem que ser direcionado à saúde, 30% para a educação e aos demais, né, os demais valores, né, que também não é um valor tão alto, são 2.700.000, né, para cada parlamentar fazer as suas indicações, podem ser para questões diversas. Aqui, na questão das minhas emendas, eu priorizei a saúde, né, e a educação, né, do nosso município. Então, vamos agora, né, trabalhar para que, de fato, isso possa, o quanto antes, ser liberado. Mas, certamente, com essa questão do déficit orçamentário, vai haver uma programação, porque são 70 parlamentares, né, que fizeram essa indicação. com um cronograma durante todo o ano de 2024.
Ótimo, doutora, obrigado.
A gente agradece bastante, doutora Célia Jordão, deputada estadual, reafirma o convite para logo no início do ano que vem, quando a senhora tiver com uma flexibilidade maior de agenda, fazer um ao vivo aqui no nosso estúdio. A senhora tem hoje, para quem não sabe, o Rio de Janeiro está um caos o trânsito, ela vai para essa atividade que já estava previamente agendada lá na Secretaria de Agricultura, para quem não sabe, do outro lado, lá em Niterói. É, ou seja, vai encarar aí uns 2 horas quase de engarrafamento. Não, tá bem, uma hora. A ponte Rio-Niterói, se não engarrafar, tá legal. Doutora Célia, muito obrigado aí pela sua participação, um Feliz Natal. N pessoas aqui participando aqui pelo nosso WhatsApp, pelo nosso nosso YouTube, desejando tudo de bom para a senhora, e a gente lembra que a gente vai pegar só, por exemplo, aqui a Rosângela de Souza, ela diz: parabéns, deputada Célia, é um privilégio ser representado pela senhora e que Deus continue te abençoando. Então é um senso comum de muitas pessoas aqui energizando positivamente para que a senhora tenha um excelente mandato e principalmente esse trabalho aqui seja feito também para a nossa região serrana do estado, que lá Petrópolis, Teresópolis, Cachoeira de Macacu e Friburgo sofrem muito com chuvas também, entre outras ações de empregabilidade. Obrigado, deputada, bom dia, um Feliz Natal para a senhora e sua família.
Bom dia, Renatinho, aproveitar a oportunidade para desejar a cada um de vocês aí da equipe Costa Azul, né, um Feliz Natal, um ano novo maravilhoso, né, que 2024 ele venha acompanhado, né, de muita paz, de muito amor, de muita união, a todos que estão nos ouvindo, da mesma forma, né, que os lares de todos possam ser abençoados nesse Natal, que 2024 também seja um ano melhor, né, do que foi 2023, e que venha principalmente com muita luz e com muitas bênçãos, né. Obrigada aí pela oportunidade, né, desse breve bate-papo, né, que vocês sempre dão com muito carinho, abrem esse espaço para mim, para eu estar falando dos meus trabalhos, e fiquem aí, né, todos com Deus, né, e que tenham um excelente dia de trabalho a todos.
Ok, obrigado,
doutora.
Sem fake news. Talk show. Você ouve? Você sabe.